A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana vamos conversar sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que afetam diretamente a vida e o cotidiano das pessoas. No programa de hoje, o assunto é biomas. E quem conversa com a gente é a professora do curso de Geografia do campus da UFMS em Aquidauana, Lucy Ribeiro Ayashi. Professora Lucy, boa tarde, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa UFMS. É um grande prazer, uma satisfação participar desse programa. E já de início, eu parabenizo pela iniciativa em tratar de assuntos tão importantes.
Obrigado, professora. Bom, e para começar, vamos entender melhor esse conceito, né, professora? O que são biomas?
Nos livros didáticos, Daniel, essa apresentação desse tema, ele vem de uma forma um pouco tanto quanto restrita, falando do conjunto de vida vegetal e animal com semelhanças. Mas nós temos que ter um pouco de cuidado com esse conceito, porque existem muitas controvérsias dentro da ciência quanto ao uso desse termo. Então, considera-se que o bioma é uma área do espaço geográfico que tem por características a uniformidade de um macroclima definido, de uma determinada fitofisionomia, que é a formação vegetal, de uma fauna, de organismos vivos, que, de forma geral, estão associados, né? E das condições ambientais. A gente pode citar a altitude, o solo, ou seja, as características físicas do ambiente. Então, é importante que essas características elas sejam consideradas, porque elas que conferem essa estrutura e uma funcionalidade, né, que, na verdade, é a própria ecologia. Já acrescentando também que nós temos que considerar as características do Brasil, que tem uma variabilidade de clima, de luminosidade, muito diferentes, né, que condicionam esses biomas. Esses vários tipos de clima, então, eles vão proporcionar essas relações de espaço, vegetação, solo, recursos hídricos, que vai caracterizar, então, esses ambientes no território brasileiro. A gente também tem que considerar, dentro dessa questão conceitual, que alguns autores também colocam como um conjunto de ecossistemas.
Professora, pegando um gancho nessa sua fala, quantos e quais são os biomas existentes no Brasil?
Também existe nos livros, na classificação de uma forma geral, autores que classificam de formas diferentes. Mas o que se predomina também nos livros didáticos são os seis principais biomas: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Existem outras classificações que também detalham áreas de transições, como, por exemplo, floresta de araucária, mata dos cocais, o bioma litorâneo, incluindo os manguezais, mas isso é considerado como uma área de transição que tem características específicas, né, de áreas de transição. Então, o que se predomina nas colocações dos livros são esses seis principais biomas.
Professora, qual que é a diferença entre os termos e conceitos de bioma e biota, né? Por serem termos bastante parecidos, podem gerar dúvidas nas pessoas.
Ah, com certeza, né? A biota, ela está referida bem especificamente à vida, né? Ao conjunto, né, de vida, né? Então, o bioma é um conceito bem mais abrangente. A biota seria apenas os seres vivos, animais e vegetais. Já o bioma, ele deve ser considerado, além desse predomínio vegetal, animal, dentro da porção do espaço, a interação desses aspectos físicos, né, que eu mencionei, como clima, solo, relevo. Até voltando à sua pergunta anterior, é importante a gente destacar o geógrafo brasileiro Aziz Abifábio, que ele faz a classificação dos domínios morfoclimáticos. E é um autor que eu admiro bastante, porque ele sempre se preocupou em fazer uma abordagem considerando os aspectos morfológicos, climáticos, além da vegetação. Então, é muito perigoso, principalmente na área da geografia, a gente considerar somente a vegetação. Nós temos que considerar os demais aspectos físicos que vão interferir dentro dessas formações, entende? E ele destaca também essas áreas de transição, os ecótopos, né, que vão ter essa diferenciação.
São discussões bem amplas, então, né, professora?
É, eu acho que nós não teríamos assim, tempo suficiente para estar aprofundando nesse momento, mas é um pouco complexo fazer uma designação assim, tão exata, tá?
Professora, e trazendo a discussão aqui um pouco mais para a nossa região, em Mato Grosso do Sul existe mais de um bioma?
Sim, existe.
Quais são eles e quais são as principais características desses biomas presentes aqui no estado?
Nós temos assim, voltando aos principais biomas do Brasil, a gente tem a Amazônia, região norte, a Mata Atlântica, né, que pega mais próximo ao litoral, né, mais sudeste do Brasil, o Cerrado no Brasil Central, a Caatinga, no Nordeste, o Pampa Restrito, no Rio Grande do Sul, e o Pantanal Restrito aqui na nosso estado, pegando a região aqui do nosso estado e também de Mato Grosso. Agora, quando a gente fala dessas características, né, de uma forma geral, desses biomas, Mato Grosso do Sul predominam dois biomas, Cerrado e Pantanal, mas nós temos que considerar que nós também temos a Mata Atlântica. Esse último, a gente até denomina de mapa de interior, ele aparece no mapa de vegetação, ele aparece no sul do estado, e aí a gente consegue ter ele bem perceptível aqui na região da Serra da Bodoquerra, que tem um percentual bem menor dentro do estado. Né? Agora, o que predomina é o Cerrado. O Cerrado, ele ocupa a parcela maior aqui do território do estado de Mato Grosso do Sul, cerca de 61% do estado, apresenta características de abundância de muitas espécies endêmicas. Eu acho que é legal falar também, essas espécies endêmicas são aquelas espécies que são específicas somente daquele ambiente. Então, isso tem um valor de biodiversidade muito grande que nós temos que nos atentar. Né? E o Cerrado, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ele sofre, né, uma perda muito grande do seu habitat. Tem realmente um processo de avanço de desmatamento em função do agronegócio que predomina no nosso estado, né? Então, por isso, esse percentual citado aqui no estado, ele já foi muito devastado. Temos que considerar a área original e considerar também o que foi devastado. Já o Pantanal, Daniel, a gente pode afirmar, existe muita controvérsia nisso também, mas a gente pode afirmar que ele é bem mais preservado do que o Cerrado aqui dentro do nosso estado. Por quê? Uma das explicações para isso é justamente a localização na planície, né? Dificultando um pouco o uso para a agricultura e também a limitação de acesso, né, nessa planície. Então, o Pantanal, ele tem a característica de uma planície aluvial. Ele é influenciado, então, pelos rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. Ele tem influência de outros biomas, como a Amazônia, a Cerrado, a Mata Atlântica. Ele possui uma dinâmica hidrogeomorfológica, que junta relevo e hidrografia, né, que determina a riqueza que tem as peculiaridades, né, que o Pantanal possui, principalmente em relação aos demais biomas. Dentro aqui do nosso estado, nós temos assim, uma localização muito estratégica, né, desses biomas. Os dois eles possuem um potencial hídrico, tanto superficial como subsuperficial, subsuperfície, muito grande. E em muitos aspectos isso não é considerado. E para concluir, o Pantanal e o Cerrado, eles têm altíssima biodiversidade. Além da beleza cênica, né, que a gente utiliza tanto, a riqueza hidrogeomorfológica, biogeográfica, que é a espacialização dessas espécies, e também, às vezes, é bem perceptível essas características geomorfológicas e pedológicas que dão essa predominância. Eu quero dizer assim, você entendendo os diferentes tipos de relevo, planalto e planície dentro do estado, você consegue entender também, né, as características dessa vegetação de transição do Cerrado para o Pantanal. embora o Pantanal, então, deva se considerar que possui as características de cerrado também, né, no seu interior.
Então, o nosso estado está numa região muito privilegiada nesse sentido, né, professora, de abarcar esses dois biomas com espécies tão particulares e com uma biodiversidade muito grande, né?
Com certeza, exatamente isso que eu quis ressaltar, porque muitas vezes, Daniel, a gente faz nos nossos estudos comparação entre regiões como se fossem padrões. Então, as características do estado de São Paulo, as características do estado do Paraná, nós temos as nossas características do estado do Mato Grosso do Sul, que são peculiares e que nós devemos entendê-las, né, de forma ecológica diferente. Não podemos padronizar, por exemplo, ações em outras áreas equivalentes às nossas. Temos que tomar muito cuidado com isso.
Bom, e professora, falando um pouquinho agora sobre o Pantanal, esse bioma é considerado o menor bioma brasileiro, mas possui uma das maiores extensões de área úmida do planeta, né? Como a senhora mesma já falou, que essas questões também interferem, por exemplo, na questão agrícola, né? A questão de produção mesmo.
É uma pergunta bem interessante pensar isso, né? Até porque, como ele tem essa unicidade, né? Ele até é chamado pelo autor Aziza de Sábio como áreas de exceção, é enquadrado como áreas de exceção, porque ele denomina como complexo do Pantanal, já justamente para entender essa interferência dos outros biomas nessas condições ambientais, né? Isso dá a ele uma peculiaridade muito grande, né? É, na verdade, única no mundo. Além disso, o Pantanal foi determinado como patrimônio nacional, né, pela Constituição Federal em 88, ele é patrimônio da humanidade, reserva da biosfera pela Unesco. Então, tudo isso que a gente vem conversando, isso ratifica realmente a nossa responsabilidade por esse patrimônio. É a maior planície alagável do mundo, né, uma das maiores biodiversidades do planeta. Esse ecossistema, além do Brasil, ainda pega Bolívia, Paraguai, 70% é do território brasileiro, veja bem, 70%. Aí 20% na Bolívia e 10% no Paraguai. Dentro dessa porção brasileira, são 138 mil quilômetros quadrados, 35% no Mato Grosso e 64% aqui do Mato Grosso do Sul. Então, veja, nós da UFMS temos uma responsabilidade muito grande em estar construindo ciência, estudando esse importante bioma e a sua, principalmente o seu valor, né, dentro do nosso estado. Tem um autor da Embrapa que eu gosto de mencionar, que ele coloca assim que o relacionamento entre o comportamento hidrológico, o sistema de rio e o funcionamento ecológico, ele chama de pulso de inundação, né, é uma lição a ser aprendida. Na verdade, é considerado como uma lição justamente porque isso há uma dinâmica, um equilíbrio inerente a esse bioma. E isso é muito bonito de se analisar realmente. Que no Pantanal, a água, ela é tudo. A água, ela é um componente, né, ela é um grande tesouro, é a base da vida, da existência e da biodiversidade. Isso é inegável. Essa peculiaridade dos pulsos de inundação, que ela precisa ser entendida, e nós temos que entender que isso acontece somente aqui. Eu acho que isso é um desafio para nós. Esse regime de inundação sazonal, ele que vai promover a fertilidade da terra, o ritmo do sistema de criação de gado, que já é uma atividade econômica, né? A riqueza dos organismos aquáticos, a ligação das demais espécies de fauna nessa interação com as atividades, a economia, a pesca, o ecoturismo, enfim. Tudo isso está interligado e deve ser entendido por nós, cientistas, também de uma forma sistêmica. Eu não posso pensar o Pantanal só a vegetação, pensar o Pantanal só a planície ou só a criação de gado. Eu tenho que entender justamente essa interligação sistêmica, fatores econômicos, sociais e ambientais. Eu acho que esse é o cerne da nossa discussão, né? Essa interação.
E para você que sintonizou agora aqui na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. O assunto de hoje são os biomas e quem conversa com a gente é a professora do curso de Geografia do campus da UFMS em Aquidauana, Lucy Ribeiro Ayashi. Professora Lucy, é verdade que a Caatinga é um bioma 100% brasileiro? Quais são as características tão exclusivas desse bioma?
Sim, é verdade. Ele é exclusivamente brasileiro, o bioma da Caatinga, ele vem a ocupar aí 11%, né, do território nacional. São 844 mil quilômetros quadrados, mais que isso, né? É o principal bioma que atinge ali, pega ali a região nordeste. É interessante você tocar nesse assunto, Daniel, porque a Caatinga, ela é um dos biomas menos conhecidos do país. Eu até brinco com os meus alunos de vez em quando, porque parece-me que o que se fala sobre a Caatinga é subestimando um pouco esse bioma em relação aos outros, né? Principalmente as áreas de floresta. E isso é uma falsa ideia de pobreza de diversidade. Não é bem isso. Na verdade, nós temos menos informação, talvez menos coleta, mas isso não significa a menor biodiversidade. Pelo contrário, nós temos uma diversidade de espécies enorme na área vegetal, mamíferos, aves, na Caatinga, né? Temos o exemplo que muitas dessas espécies, elas ocorrem somente, também são endêmicas, né? Ocorrem somente na Caatinga e elas vão realmente variar. Esses números que a gente vai mencionando, eu tenho um pouco de cuidado de mencionar número, né, de espécies, porque na ciência, conforme as pesquisas, vão tendo números muito diferenciados, conforme o que foi coletado. Então, nesse momento, eu prefiro não dar números, mas realmente são muito interessantes os números. E a Caatinga, ela é formada, né, por um complexo também de fisionomias. Fica difícil a gente generalizar, a gente considera como um mosaico. A Caatinga arbórea, a Caatinga arbustiva, a Caatinga espinhosa. Então, resumindo, é errado desvalorizar demasiadamente essas formações em detrimento das formações vegetais, porque elas possuem, né, essas formações arbustivas, herbáceas, que não chamam tanto a atenção, elas possuem uma importância ecológica do mesmo nível das demais. E isso realmente a gente tem que destacar.
Professora, trazendo um pouquinho mais para essas questões de interferência, né, no meio ambiente, na questão dos biomas também, quais são as principais ocorrências que interferem na manutenção dos biomas, né? A senhora já falou um pouquinho sobre a questão da agricultura, a gente também tem o crescimento das cidades, as modificações humanas, como o desmatamento, o avanço das próprias propriedades agrícolas e rurais, todas essas ações acabam interferindo diretamente na manutenção desses biomas, né?
É uma excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta, ela cabe uma boa reflexão, porque parece que esse assunto ele está esgotado, mas o que nós podemos concluir, Daniel, é que nós estamos tendo um certo retrocesso nesse sentido. Por que eu considero retrocesso? Retrocesso no entendimento do que vem a ser esse processo de ocupação e inadequação do uso dos recursos naturais. Então, sem dúvida, os impactos oriundos das ações antrópicas, eles têm historicamente interferido nesses biomas, com destaque para os desmatamentos, queimadas, a substituição da vegetação nativa, né, pelo avanço da agropecuária, o crescimento sem planejamento das cidades, processo de ocupação não planejado. A gente tem, inclusive, o não respeito às áreas de preservação permanente, às APPs. Então, essa ocorrência, além de destruir a cobertura vegetal original, ela vai prejudicar também a sobrevivência dos animais silvestres. Vai prejudicar a qualidade da água, o equilíbrio do clima e solo, que chamamos, né, de desequilíbrio ambiental. Então, vai desencadear esse desequilíbrio. É importante a gente ressaltar, dentro dessa questão, se você me permite, que nós cientistas, nós buscamos orientar com dados a necessidade desse equilíbrio. Nós não somos contra as atividades produtivas, a sociedade ela depende dessas atividades produtivas para sobreviver. Nós somos sim defensores de normas que determinem um uso mais equilibrado. Eu acho que o programa de vocês deve estar preocupado em apontar justamente isso, né? E, afinal das contas, eu vejo que a própria produção ela acaba sendo prejudicada com a degradação do solo, com a escassez, contaminação das águas. Ela vai se tornar, a médio e longo prazo, também um prejuízo para a produção e para a qualidade de vida de uma forma geral. Vimos que há pouco tempo, o quanto que os rios lá da Serra da Bodoquena foram assoreados, né, por resultado do desmatamento, processo erosivo oriundo desse desmatamento. A gente viu as notícias e realmente as pesquisas comprovaram esses prejuízos no setor do turismo. Mas esse prejuízo, ele é no setor de turismo a curto prazo, mas a médio prazo também para a agropecuária. Então, a gente desenvolve, na verdade, os pesquisadores desenvolvem pesquisas, eu particularmente, eu desenvolvo pesquisa quanto à qualidade de recursos hídricos na nossa região, principalmente aqui no sudoeste do estado, né? Pega aqui a região mais de Aquidauana, do Pantanal. E os dados que a gente tem, tanto de qualidade de água superficial como de qualidade de água subterrânea, aí caberia um outro programa, muito alarmantes. No estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem peculiaridades ambientais que precisam ser levadas em consideração para a preservação. E aí nós temos duas grandes bacias hidrográficas, que é a Bacia do Paraná e a Bacia do Paraguai, que são de grande importância para a conservação. Nós temos que pensar na estruturação desse planejamento. A palavra, então, planejamento e gestão ambiental, ela passa a ser a chave para a manutenção desses ecossistemas. Nosso estado, ele possui uma grande diversidade de atividades econômicas. Para e pensa sobre Mato Grosso do Sul. O que ele oferece, o que ele tem? Ele tem pecuária, ele tem agricultura, ele tem mineração, ele tem atividade turística. Então, é possível, através do planejamento, sim, eu acredito nisso, e minimizar esses impactos e promover, sim, um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Não aquele verdadeiro, aquele desenvolvimento sustentável utópico, mas de comunidades sustentáveis de acordo com essas realidades. Nosso estado é imenso. Ontem, Daniel, nós tivemos a Marcha pela Ciência, né? Que é uma grande luta de nós pesquisadores. Nós precisamos lembrar que a ciência, ela tem que ser usada. Ela existe justamente para alicerçar a tomada de decisões e não o contrário disso. Então, assim, fica aqui registrado a minha preocupação quanto ao verdadeiro uso das informações científicas.
Professora, em contrapartida a todas as situações que a senhora mencionou, né, relacionadas às questões que interferem diretamente na questão do meio ambiente, da biodiversidade, dos biomas em si, a gente também conta com as unidades de conservação, né, que são setores que fazem um trabalho justamente de preservação ao meio ambiente, né? O que são essas unidades e como que funciona esse trabalho?
Olha, é propício a gente falar sobre isso, né? Porque nós, assim como temos informações negativas, nós temos muitas informações positivas também, né? E que a gente tem que elogiar, a gente tem que buscar realmente fazer com que elas aumentem, que é o caso das unidades de conservação. Não sei se o nosso tempo está se esgotando, mas eu acho que é importante os ouvintes discernirem unidade de conservação, área protegida, área de preservação permanente, reserva legal. São conceitos diferentes que às vezes são confundidos, sabe? As áreas protegidas, elas vão incluir todo tipo de área de preservação determinada pela legislação, né? Incluindo, por exemplo, áreas indígenas também. A área de preservação permanente, ela já está determinada pelo Código Florestal, né? A Lei 12.651, que ela vai determinar, então, essa faixa de mata ciliar, de cursos d'água, nascentes, reservatórios, áreas de encostas, né? Já a reserva legal é o percentual da propriedade que tem que ser preservada. E eu estou colocando isso porque às vezes as pessoas acham que isso é unidade de conservação. Então, a pergunta, o que é unidade de conservação? Na verdade, as unidades de conservação, ela foi instituída pela Lei 9.985 do ano 2000, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a gente chama de SNUC. Ele estabelece os critérios, normas para a criação das unidades de conservação. Essas áreas, elas são propostas para conservação. Pode ser proposta pelo governo federal, estadual, municipal, e também pode ser proposta pelo setor privado. Deve ter sempre um plano de manejo a criação dessas unidades. o setor privado tem a modalidade de RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Bom, nessa lei também é importante falar que tem duas categorias específicas, né? A categoria de unidades de proteção integral, que são 5, e as unidades de uso sustentável, que são 7. Então, só para resumir, a integral ela é mais restritiva e a de uso sustentável ela é menos restritiva, certo? No estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem uma quantidade interessante de unidades de conservação. A gente pode destacar o Parque Estadual do Pantanal, dentro do bioma Pantanal, que é o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. Ele vai pegar quase, ele praticamente todo dentro do Pantanal, 78 mil hectares, mais de 78 mil hectares. A gente pode destacar também o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que abrange o bioma Cerrado, né, com mais de 77 mil hectares. Então, são dois exemplos que eu estou dando, abrangendo os dois biomas, né, nosso, que é o nosso tema, que tem um valor imenso dentro do estado. E, além disso, também é legal a gente falar da quantidade de RPPN dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Uma informação também interessante é que o Mato Grosso do Sul constituiu na primeira iniciativa dos programas estaduais dessa categoria, que foi desde 1993, antes do SNUC ainda. Ele já tinha realmente essa iniciativa, isso a gente tem que reconhecer como uma iniciativa do estado, o atendimento, então, dentro dessa modalidade é muito grande. A gente tem a maior parte deles pegando o bioma Pantanal. Dentro do grupo integral, a gente tem aí uma quantidade grande, cerca de 31 áreas de proteção integral. Dentro do RPPN, 53. E da área de proteção, dentro da superfície protegida, um total aqui dentro do grupo sustentável de 40. Então, isso de uma forma bem geral, tem muitos detalhes importantes dentro dessas categorias que depois, numa outra oportunidade, acho que seria interessante também explicar, como o desenvolvimento desse plano de manejo, respeitando o nosso assunto aqui é bioma. Então, na hora de criar uma unidade de conservação, deve-se levar em consideração critérios do que precisa ser preservado prioritariamente. E não ir criando, assim, a revelia. Então, isso exige o quê? Aí entra a nossa parte, um estudo prévio. Então, a criação de unidades de conservação, ela tem que ser precedida de estudos científicos. E também pensando, aí no caso, a própria legislação aponta isso, né, o próprio IMASU aponta isso, pensando possibilidades de corredores ecológicos. E aqui, do ponto de vista ecológico, você faz conexão de áreas, isso é muito bom do ponto de vista de proteção. Então, de uma forma geral, né, são muito importantes essas unidades. O nosso desafio, eu posso dizer que a palavra-chave seria gestão, porque não adianta só ter unidade de conservação e não ter planos de manejo sendo realmente aplicados, e também a composição dos respectivos conselhos dessas unidades. Essas unidades, muitas vezes, a gente pode pegar o exemplo do Parque Nacional, a própria situação de conflitos dentro dessas unidades, isso também precisa ser esclarecido, e muitas vezes esses conflitos impedem um processo mais saudável de conservação, pela falta de entendimento. Do meu ponto de vista, eu acho que tudo é falta de entendimento.
Professora, na verdade, isso tudo é questão daquilo que a senhora falou, né? Questão do planejamento, a importância da ciência também para a manutenção do meio ambiente, né? Como um todo.
Exatamente. Essas iniciativas, elas são muito válidas. Eu já tive a oportunidade de participar de grupos de estudo para criação de unidades. Atualmente, eu participo do Conselho Gestor da Estrada Parque Piratanga, que é aqui em Aquidauana, mas ela é uma APA estadual, né? O IMASU faz reuniões periódicas, então uma experiência muito rica de trocas com a comunidade local, com os pesquisadores, com diferentes categorias de pessoas que somar, né, num plano de manejo e encaminhamento. E eu acredito Eu queria deixar essa mensagem até. Eu acredito nas parcerias. Eu acho que a iniciativa privada, o governo, nós cientistas, os moradores, de dialogar, de buscar objetivos em comum. O grande desafio da ambiental é justamente ter objetivos em comum, coletivos e não individuais.
Bom, e o programa de hoje está chegando ao fim. Professora Lucy, eu queria agradecer muito a sua participação e agradecer também por todas as informações que a senhora trouxe aqui para os nossos ouvintes hoje. Muito obrigado.
Nós te agradecemos, Daniel. Nós aqui da UANA nos sentimos muito felizes de ter sido lembrado para fazer uma pequena contribuição. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas eu estou atualmente na coordenação do programa de pós-graduação, que é o mestrado em geografia aqui do campus de Aquidauana. E dentro, né, desse programa, nós desenvolvemos pesquisas que envolvem essa temática, que estuda a Serra da Boquena, questões políticas, ambientais, questões sociais. E nós temos um grupo de professores aqui com vasta experiência, um grupo de GPLAN, que é de Planejamento e Gestão Ambiental. E a gente acaba tendo alunos oriundos de várias outras áreas do conhecimento, não só da geografia, mas da biologia, da gestão ambiental, da história, da administração, da pedagogia, enfim, áreas afins. Nossos laboratórios, né, canalizam essas pesquisas e é através deles que a gente consegue realmente estar levantando esses dados e dando continuidade nas pesquisas. Eu queria agradecer, lógico, né? Eu acho que é muito importante a gente estar discutindo essa temática, agradecer pela essa oportunidade de falar desse assunto e, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa de estar valorizando a área ambiental num momento em que ela tem sido tão desprezada, né? Tão deixada de lado, sofrendo, inclusive, eu digo isso com bastante tristeza, ela tem sofrido muito retrocesso dentro do nosso país, a área ambiental. Nós temos muita informação, mas essa informação, ela realmente não é usada, infelizmente. Então, vocês aí do programa estão provando o quanto é importante a gente fazer uso das informações. E me coloco à disposição para o que vocês precisarem em uma outra oportunidade. Muito obrigada.
Obrigado, professora. Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente. Com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que para ouvir este e outros programas que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.ufms.br. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Até mais!
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.